Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Começar o caso de hoje. Colleen Ann era uma mulher norte-americana que foi casada 3 vezes. Seu primeiro casamento aconteceu nos anos 60, mas depois de alguns anos, o relacionamento chegou ao fim. Ela conheceu o segundo marido, James Beaton, em 1974. O apelido dele era Jim e depois de se casar com ele, a Colleen assumiu seu sobrenome. Na época desse casamento, a filha da Colleen com seu primeiro marido tinha por volta de 11 anos de idade. Colleen e a filha se mudaram para a casa do James, do segundo marido, que ficava na pequena cidade de Placerville, na Califórnia. Placerville é realmente uma cidade bem pequena, localizada na região metropolitana de Sacramento, e tem pouco mais de 10 mil habitantes. A filha da Colleen gostava muito do seu padrasto no início, mas no segundo ano do casamento entre ele e sua mãe, o James começou a molestar a enteada. Logo depois, ele começou a abusá-la quando ela ainda era apenas uma pré-adolescente. O abuso era constante e aumentou depois que a Colleen precisou passar por uma mastectomia dupla. A mastectomia é um procedimento de retirada total dos seios, utilizado como uma das opções para o tratamento contra o câncer de mama. Devido à cirurgia, o James alegou para a enteada que precisava dela, porque ele não conseguia mais manter relações com a esposa, por conta dessa cirurgia, porque agora ela estava sem os seios. Em certo momento, a filha da Colleen, que se chama Tawny, decidiu contar para a mãe tudo o que estava acontecendo, então ela fala sobre os abusos, e aí a Colleen, junto com o marido James, conversam com ela e prometem que os abusos vão parar. Então, assim, mesmo sabendo sobre os abusos, a Colleen decidiu manter o relacionamento com o James. Infelizmente, ele não parou, então, pouco tempo depois, ele volta a abusar da Tawny e ela decide não falar mais sobre isso com a mãe dela, já que a Colleen estava ficando mais debilitada por conta do tratamento contra o câncer. E aí, em 1983, quando a Tawny completou 18 anos, ela decidiu sair da casa da mãe e foi morar sozinha. Porém, ela voltava para a casa da mãe para lavar suas roupas. E sempre que ela estava lá, o James tentava, de alguma forma, ter algum tipo de relação com ela. Depois de um tempo, o James expulsou a Colleen da casa dele, então eles já não estavam mais morando juntos. No dia 30 de julho de 1985, ele encontrou a Tawny e ele tentou beijá-la à força. Ele disse a ela que a Colleen estava prestes a pedir o divórcio e que isso era muito benéfico para os dois, porque agora eles poderiam finalmente ficar juntos e que ele nunca abandonaria ela. E aí, imediatamente, no mesmo dia, ela contou tudo para a mãe dela. Então, a Colleen decidiu ir até a casa do James para conversar com ele e ela também levou os papéis do divórcio. Chegando lá, ela percebe que ele estava armado, então ele forçou a Colleen a fazer sexo oral nele. Enquanto ela fazia, ele dizia que ela não era tão boa naquilo quanto a própria filha. Depois ele apontou a arma para ela e ela ouviu um clique. Então ela achou que ele tinha atirado nela. Então na noite do dia 31 de julho de 1985, o escritório do xerife do condado de Eldorado recebe uma ligação que estava vindo da casa do James. Quem ligou foi a Colleen e ela dizia que ela achava que tinha atirado no marido, mas que ela não tinha certeza se isso realmente tinha acontecido. Policiais foram enviados até o local e quando eles chegaram, encontraram o James morto em sua cama com 2 tiros de espingarda queima-roupa, um dos tiros na lateral do corpo e o outro no coração. O James tinha 47 anos e a Colleen 43, então quando a polícia chegou, ela explicou que ela agiu em legítima defesa, explicou o que tinha acontecido e que ele abusava da sua filha desde o momento em que eles se casaram. Aí ela explicou que ele era seu segundo marido e a filha era do primeiro casamento que ela teve. Colleen foi acusada de assassinato em primeiro grau e seu julgamento aconteceu em fevereiro de 1986. Um psiquiatra testemunhou em sua defesa e ele disse que ela estava tendo um tipo de amnésia temporária, por isso que ela não lembrava direito do momento em que ela atirou. Já a promotoria alegou que ela havia matado o marido enquanto ele estava deitado na cama lendo um jornal e que depois ela atirou novamente a queima-roupa e depois colocou a arma na cama para que parecesse legítima defesa. Isso porque ela teria levado 1 hora para ligar para a polícia depois da morte do marido. Ao todo foram 3 semanas de julgamento, os jurados deliberaram por 2 dias e chegaram a um veredito de inocente. Eles acreditavam que não haviam provas suficientes que provassem que ela premeditou o assassinato, para que ela fosse condenada por assassinato em primeiro grau. Só para vocês entenderem, a promotoria não deu nenhuma opção de pena mais branda para os jurados considerarem, então eles tinham que decidir entre condená-la à prisão perpétua ou considerá-la inocente, então eles acharam que prisão perpétua era uma pena muito alta para ela. Com a morte do James, a Colleen herdou um negócio de sucesso do marido, ele era engenheiro agrimensor, um profissional responsável pelo desenvolvimento de plantas de obras de infraestrutura, de saneamento e até mesmo planejamento de ruas. Ainda em 1986, a Colleen se reconectou com um namorado do ensino médio chamado Robert Harris. O Robert Edward Harris nasceu em 3 de fevereiro de 1940 e cresceu na área da Baía de São Francisco. Bob, como era conhecido de maneira carinhosa, era um homem que adorava atividades ao ar livre e ele trabalhou como supervisor florestal da unidade de gerenciamento da Bacia do Lago Tahoe, no Serviço Florestal dos Estados Unidos, onde ele trabalhou de 1988 a 1997. Durante seu tempo atuando como supervisor, ele trabalhou em diversos projetos que incluíam facilitar a conclusão do plano florestal da bacia, trabalhar no centro de visitantes de Taylor Creek, construção de trilhas em Desolation Wilderness e garantir a primeira rodada de financiamento do programa de melhoria ambiental. O Bob já tinha casado antes e teve 3 filhos com sua primeira esposa. Quando seus filhos já eram adultos, ele se divorciou da esposa e, apesar de ter permanecido próximo aos filhos, ele aproveitou sua vida de solteiro. Então, o Bob e a Colleen se reencontraram enquanto ele estava trabalhando no condado de Eldorado e ambos estavam solteiros e tinham filhos já adultos. Eles namoraram por 4 anos e, no dia 2 de setembro de 1990, eles se casaram. Em 1997, eles decidiram se aposentar e passaram a explorar outras atividades para passar o tempo. Depois de se aposentar, o Bob começou a trabalhar como voluntário no programa STAR do xerife do condado. E aí ele se mudou para a casa do falecido marido da Colleen, onde ela morava. A vida do casal parecia ser muito boa e harmoniosa, mas eles fizeram um pedido de divórcio no dia 29 de março de 2005, sem que ninguém soubesse. Mesmo com a entrada do pedido, eles permaneceram casados. Cerca de 1 ano depois, eles teriam reatado o relacionamento. Em 2012, o Bob foi para a Mongólia para trabalhar no Instituto Tahoe Baikal, ajudando a preservar o Lago Baikal na Sibéria, ao norte da fronteira com a Mongólia. Na época, ele viajava regularmente para a Mongólia e para a Rússia. Ele também trabalhava dando palestras sobre conservação ambiental para estudantes. Foi quando ele conheceu uma mulher de 35 anos chamada Asa. Ela era professora e estudante de doutorado, então os dois começaram um caso extraconjugal. E aí passou um tempo e a Colleen já tinha percebido que o marido estava bem distante emocionalmente. E aí, no aniversário de casamento deles, no dia 2 de setembro, ela descobriu que ele estava tendo um caso. A partir daí, a Colleen começou a enviar algumas mensagens para sua enteada chamada Pamela Sterling, que era a filha do Bob, do seu primeiro casamento. Nas mensagens, ela dizia que ela estava surpresa, triste e com raiva do marido, né, depois que ela descobriu que ele estava tendo um caso. Como ele estava na Mongólia, não tinha como ela confrontá-lo, né, sobre o caso, então ela decidiu pegar a maior parte dos pertences dele e levar para uma cabana que ele tinha em Salt Lake Tahoe. A partir daí, ela começou a fazer uma investigação própria para tentar descobrir quem era a amante do marido. E aí, quando ela descobriu, ela chegou até a enviar uma carta para ela. O Bob retornou da Mongólia no dia 21 de setembro e ele foi direto para a casa da filha dele, em Los Angeles, e de lá os dois foram juntos para Placerville. A Pamela, que é a filha do Bob que estava indo com ele, relata que ele estava super preocupado em como a Colleen ia reagir, né, agora que ela tinha descoberto o caso. E aí, ele estava preocupado porque ele sabia como o marido anterior dela tinha falecido. O Bob temia que ela fizesse alguma coisa terrível com ele, igual ela fez com o último marido. A Pamela disse que ela não queria que o pai voltasse a morar com a Colleen, mas que ele era um adulto, ele precisava tomar as próprias decisões. Então, ela não chegou a aconselhar o pai a não voltar a morar com a Colleen. Ela disse que esse pensamento de que alguma coisa muito ruim poderia acontecer e que ela poderia machucá-lo nunca saiu da sua cabeça. Quando eles chegaram na casa da Colleen, ela estava bem calma e triste, mas ela estava mais quieta que o normal. E aí o Bob disse para ela que ele decidiu ficar em sua cabana, ele e a sua filha. Ela não gostou muito dessa decisão, mas ele foi mesmo assim. Então, naquele mesmo fim de semana, o Bob começa a sua mudança para a cabana. Então, ele foi levando todas as suas coisas para lá. E ele aproveitou também para mudar os endereços das suas correspondências para esse novo local, né? Durante o mês de outubro, a Pamela continuou conversando com o pai e com a Colleen, só que numa frequência menor do que antes. O Bob decidiu trocar até as fechaduras por segurança, porque ele ainda estava com medo que a Colleen fizesse alguma coisa. E aí, faltava ele buscar o seu carro clássico esporte que ele tinha restaurado e a sua coleção de moedas para terminar a mudança. A coleção de moedas ficava guardada em 2 caixas grandes de plástico e era o símbolo de que ele realmente estava indo embora de vez. Mas em novembro, Bob precisou voltar a morar com a Colleen porque ela tinha feito uma cirurgia no quadril. E aí ele voltou para cuidar dela. Ainda em novembro, Bob passou o dia de ação de graças com a Colleen e a Pamela. E aí no dia seguinte, o marido da Pamela e os seus três filhos se juntaram a eles. Na ocasião, a Colleen teria conversado com a Pamela sobre a sua frustração em não entender e o Bob não falar para ela se ele queria continuar casado ou não, se ele ia continuar morando na cidade ou se ele voltaria para Mongólia e continuaria o seu caso lá. No mês seguinte, no Natal, o Bob e a Colleen viajam juntos para passar o Natal com a filha dele, Pamela, em Los Angeles. A Pamela se lembra da Colleen contar para ela que o Bob não estava mais sendo o marido carinhoso que ele costumava ser e que ela tinha encontrado um recibo da compra de um colar que ele tinha comprado para dar de presente para a amante. Foi nessa época que o Bob conversou com a Pamela e contou para ela que ele pretendia voltar a morar em sua cabana quando eles voltassem para Tahoe, que ele ia conversar com o conselheiro da igreja para pedir alguns conselhos, né, para seguir com a separação. No dia 5 de janeiro de 2013, era um sábado, o Bob e a Colleen estavam juntos em Placerville e aí ela estava guardando algumas decorações de Natal e ele estava mandando uns e-mails. À noite ele atendeu uma ligação encaminhada através do seu computador, então ele sai da casa para poder conversar. A Colleen aproveitou essa oportunidade porque ele saiu, né, para falar no celular, mas ela conseguia ver quem tinha ligado para ele naquele momento através do computador, então ela foi ver e percebeu que era a amante, então logo depois dessa ligação, ele volta para dentro da casa, parecendo bem feliz e animado. Nesse momento, ela decide mandar uma mensagem para Pamela. Essa, na verdade, foi a última mensagem que a Pamela recebeu da Colleen, e aí ela dizia sobre essa ligação que o Bob tinha atendido e que ela estava se questionando quem era o homem com quem ela havia se casado. No dia seguinte, 6 de janeiro, o advogado da Colleen, que a defendeu durante seu primeiro julgamento, David Weiner, ligou para o 911 às 6h05 da tarde, alegando que havia ocorrido uma morte na Wilderness Court em Placerville. O David estava se referindo à casa onde a Colleen e seu marido Bob viviam. O advogado sabia daquela morte porque a Colleen tinha ligado para ele mais cedo avisando sobre o que tinha acontecido. Além disso, ele tinha acabado de encontrá-la em seu carro do lado de fora da residência. Eles haviam conversado pessoalmente. Nessa conversa, a Colleen teria dito que sentia como se estivesse em um nevoeiro. Quando os policiais chegaram na casa, mesmo ainda do lado de fora, eles puderam ver a Colleen subindo em uma bancada e colocando algo em cima do armário da cozinha. Ela parecia estar lavando a louça. Posteriormente, eles descobriram que o objeto colocado em cima do armário era um envelope pardo com talões de cheque dentro. Quando ela conversou com a polícia, ela disse a um policial que lembrava do seu marido estar com o nariz sangrando e ela teria enrolado um cobertor acolchoado sobre ele para evitar que ele ficasse com frio. Então, eles entraram na casa e se dirigiram ao quarto principal. Lá, eles encontraram o Bob, de 73 anos, morto em cima da cama. Ele estava sem a maior parte do rosto e tinha sangue, pedaços do seu cérebro e alguns ossos espalhados pelo quarto. Bob não tinha ferimentos nas mãos e nem nos braços, o que fez com que a polícia concluísse que não tinha sido um tiro auto-infligido. Ele foi baleado a queima-roupa logo abaixo da orelha, então por isso que tinha deixado aquele ferimento tão grande no rosto dele, né? Porque era onde a bala tinha saído. A forma como o corpo foi encontrado demonstrava que ele estava em uma posição de dormir e havia um acúmulo significativo de sangue sob ele, o que indicava que ele havia levado esse tiro enquanto ele dormia. O corpo também já apresentava rigor mortis. A espingarda calibre 12 de cano duplo estava longe do corpo, então era uma distância em que ele não conseguiria alcançar para pegar a arma. E ela tinha sido limpa, então eles não encontraram impressões digitais na arma e nem respingos de sangue. A cabeceira e o teto do quarto também tinham sido limpos, então não havia nenhum tipo de sinal de que tinha acontecido alguma briga entre eles. Posteriormente, os investigadores disseram que foi usado um produto chamado Windex para tirar qualquer mancha ou respingo de sangue que poderia ter nas paredes, no teto e na cabeceira. A Colleen foi levada para o interrogatório e ela respondia tudo com muita calma, com muita coerência, então em nenhum momento ela apresentou perda de memória ou perda de consciência e ela não teve qualquer dificuldade em compreender o que estava sendo perguntado a ela. E aí eles perguntaram quando o Bob havia morrido e ela respondeu que foi naquela manhã. Os investigadores perceberam que a Colleen tinha um machucado avermelhado no dedo médio. E aí eles perguntaram para ela e ela não sabia responder como ela tinha machucado o dedo. As autoridades acreditavam que aquele ferimento era compatível com o disparo da espingarda. Eles também encontraram um hematoma que ela tinha no peito, que também poderia ser do recuo da arma no momento em que ela apertou o gatilho, né? Então a arma poderia ter recuado para ela, causando aquele ferimento dependendo da forma como ela segurou a arma. Ainda conversando com a polícia, a Colleen disse que ela não tinha nenhum motivo específico para ter feito aquela ligação para o advogado dela naquele dia. Ela disse que ela ligava para ele de vez em quando para saber como ele estava e como seus filhos estavam. Mas ela insistiu que não havia matado o marido e parecia que ela estava sofrendo de uma perda de memória similar à que ela teve na morte do segundo marido. Após o interrogatório, a Colleen foi levada para um hospital local para que eles fizessem uma avaliação física e mental nela. As lesões que ela tinha no dedo e no peito realmente eram consistentes com o contragolpe de um tiro de espingarda. No dia 9 de janeiro de 2013, a Colleen foi detida e levada para a cadeia do condado de Eldorado, onde ela foi acusada de assassinato em primeiro grau. A polícia descobriu que a Colleen teria ido até São Francisco, na casa do seu filho Wesley, levando a coleção de moedas do seu marido, uma arma que não foi utilizada no assassinato e o celular do Bob. Então ela escondeu todos esses itens na garagem do seu filho. Os registros do seu celular mostraram que ela foi até São Francisco e, na volta, ela chamou a assistência rodoviária a caminho de casa depois de ter quase sofrido um acidente. Ela ligou novamente para avisar que não precisava mais da assistência porque ela conseguiu ligar seu carro sozinha e sair do local. Ainda na volta para casa, ela ligou para o seu advogado para conversar com ele antes de descartar o seu telefone. O advogado a esperava do lado de fora da casa, ela conversou com ele por cerca de 1h30 antes dele fazer a ligação para o 911. O segundo julgamento da Colleen iniciou no dia 18 de março de 2015, no Tribunal do Condado de Eldorado. Em sua declaração de abertura, Joe Alexander, vice-promotor distrital, disse que a Colleen havia assassinado o marido devido a uma crise de ciúmes. No dia 5 de janeiro, ela teria visto o marido fazer uma ligação para a amante, e mais tarde, naquele dia, ele teria revelado para ela o seu desejo de realmente seguir com a separação. Isso teria desencadeado nela uma crise que a levou ao limite e que a fez cometer o crime. E aí, com o mandado de busca, eles conseguiram entrar na casa da Colleen e lá eles encontraram vários diários que foram escritos na década de 80, só que esses diários não estavam em ordem cronológica. Segundo o promotor, existem alguns detalhes descritos nesses diários que faziam que eles parecessem falsos. Nele, a Colleen escreve que ela é uma esposa fiel, amorosa, que o Bob a maltrata, mas ela o perdoa. Diferente da acusação, a defesa não fez nenhuma declaração de abertura. A filha do Bob, Pamela, foi uma das testemunhas da acusação e ela falou sobre as mudanças de humor que a Colleen tinha sobre as conversas que elas tiveram antes da morte do seu pai. O advogado da Colleen também testemunhou e ele disse que naquele dia em que ela fez a ligação para ele, que ele foi até lá conversar com ela, ela teria dito para ele que ela estava sob uma névoa. Então, nesse julgamento, ele tentou usar o argumento mais uma vez de que ela teria tido uma perda de memória no momento da morte do Bob. Cerca de uma semana depois que o julgamento tinha começado e que a promotoria já tinha encerrado a sua parte, a Colleen foi colocada para depor pelo seu advogado. Durante seu depoimento, ela disse que naquele dia ela teria discutido com o Bob por conta do caso que ele tinha na Mongólia, que depois disso ele foi pro quarto e ela foi até lá para consolá-lo e para tentar fazer as pazes com ele. Segundo ela, quando ela estendeu a mão para tentar acariciar o seu pescoço, ela sentiu o cano da arma. Foi quando ela perguntou para ele o que ele estava fazendo, porque ela acreditava que ele ia tirar a própria vida. A Colleen disse que apesar de seus esforços para fazer as pazes com o marido, ele a xingava e a afastava. Ela sentiu um golpe no peito e ela pensou que fosse a coronha da espingarda, então ela saiu correndo do quarto com medo. Mais tarde naquela noite, quando ela retornou para o quarto, ela disse que foi perguntar para o marido se estava tudo bem e ela viu sangue no travesseiro. Em um primeiro momento, ela acreditou que ele estava tendo um sangramento nasal, então ela acendeu as luzes e foi quando ela se deparou com uma cena horrível. Ao interrogá-la, o promotor disse que a verdade é que ela estava segurando a arma quando o Bob foi morto, e ela respondeu, acho que estava, mas negou que tivesse puxado o gatilho. A Colleen também disse que teve diversos encontros com o seu psicólogo, o Dr. Norman Tresser, que totalizaram cerca de 25 horas para tentar lembrar exatamente o que aconteceu na noite em que seu marido foi baleado. Em sua declaração final, no dia 14 de abril, o promotor disse que a Colleen atirou no marido enquanto ele dormia. No dia seguinte, após 2 horas de deliberação, o júri deu um veredito de culpada por homicídio em primeiro grau para Colleen Harris. Ao ouvir sua condenação, ela colocou as mãos no rosto e chorou. O júri a sentenciou à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de cumprir 50 anos. Após o julgamento, a Pamela demonstrou satisfação ao conversar com os repórteres, dizendo: eu gostaria que o júri pudesse ter ouvido o quão maravilhoso ele era. Eu acho que a justiça está feita e será um bom começo para nossa família se recuperar dessa tragédia. A Colleen morreu na prisão em julho de 2022, aos 80 anos de idade. Esse foi o caso de hoje, quero muito saber o que vocês acharam, então não esquece de deixar o like para mim aqui embaixo e comentar no vídeo.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.